Você está ouvindo Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Chega às livrarias, liberal com orgulho, novo livro de Rodrigo Constantino. Conversamos ainda com Bárbara Cobo, uma das pesquisadoras do IBGE, sobre os recentes resultados da pesquisa do censo e a evolução do papel da mulher na sociedade brasileira. Esses são os principais assuntos do Millennium em Revista, o podcast do Instituto Millennium. Liberal com orgulho. Este é o título do novo livro do economista e membro do Instituto Millennium, Rodrigo Constantino. O livro traz uma compilação de textos sobre economia e política, publicados por Constantino em diversos veículos como o Globo, Revista Voto, Revista Banco de Ideias e o site do Instituto Millennium. O denominador comum é a defesa das liberdades individuais. Rodrigo Constantino nos fala um pouco sobre o novo livro.
Bom, é o meu sexto livro, Liberal com Orgulho. É mais uma vez uma coletânea de artigos, né? São 100 artigos publicados em diversos veículos, sendo metade deles no Globo, no jornal Globo, e 5 artigos inéditos. É sobre diversos temas, né? Falo sobre muitos assuntos diferentes, mas todos eles acabam convergindo para um denominador comum, que é basicamente a defesa das liberdades individuais contra todo tipo de coletivismo que eu ataco, né? Então, o livro tem uns 6 artigos, se eu não me engano, condenando as cotas raciais, que é uma forma de coletivismo que destrói claramente a igualdade perante as leis, que é um valor liberal aí importantíssimo para preservar justamente as liberdades do indivíduo, né? Cada indivíduo aí visto como uma finalidade em si e não uma pecinha de xadrez aí para algum bem maior qualquer que torne esse indivíduo, então, um meio sacrificável. O artigo fala muito também de política e economia no Brasil e no mundo, muito focado em Brasil, mostrando como nós temos tido uma total ausência de oposição, de fato, a esse modelo atual de governo, né? Extremamente intervencionista na economia e nas liberdades individuais. Então, essa falta de uma oposição verdadeiramente liberal com um projeto de país alternativo no Brasil é um dos temas recorrentes do livro também. E vários outros assuntos, né? Um livro, como eu disse, com temas bastante plurais, mas, na essência, quando você espreme, sempre retorna essa questão de qual o papel adequado de um Estado e de um governo numa sociedade justa, livre, pelo ponto de vista de um liberal. Fui eu mesmo que selecionei os artigos. Metade, como eu disse, são artigos publicados no jornal O Globo, no Rio, né? E o restante tem artigos do site do Millennium, tem artigos da revista Voto, que eu escrevo já há muitos anos. E fui eu mesmo que fui selecionando os artigos desde 2009 até 2011. Então eu peguei aí 2 anos de artigos e escolhi esses 100 artigos, né?
Como é que surgiu a ideia, né, do livro, projeto, e por que você escolheu especificamente amarrar os artigos por esse tema das liberdades individuais?
Na verdade, o projeto surgiu através do Facebook. Uma das sócias da editora, uma editora nova, chamada Lacre, uma das sócias fazia parte da minha lista de amigos do Facebook e sondou se eu não tinha interesse em estar pensando aí num projeto de livro. Eu falei que com uma certa escassez de tempo, escrever um livro novo com começo, meio e fim era um projeto que no momento não dava, mas que eu tinha muitos artigos que tinha interesse sim em compilar isso tudo num livro novo. E aí a conversa fluiu de forma muito rápida até o projeto, né? Os temas do livro, na verdade, são os temas que eu venho batendo com bastante frequência já há muito tempo. Então, quer dizer, tem muitos assuntos ali diferentes, mas o fato de todos eles convergirem para esse denominador comum é simplesmente o fato de ser essa principal luta que eu resolvi abraçar aí na minha vida, né? intelectual, digamos assim.
E você acha que no Brasil, hoje, existe um entendimento sobre o que é o liberalismo? E se você acha que alguma coisa pode ser feita para ampliar esse conhecimento?
Essa pergunta é excelente. A resposta que eu dou é não. Eu acho que no Brasil, o termo liberal, ou neoliberal, que ficou pior ainda, né, é associado automaticamente a coisas muito negativas. Seja uma elite oportunista querendo lutar ali pelos seus interesses mesquinhos de curto prazo, né, seja uma coisa que não liga para a miséria alheia e para os pobres. Não é nada disso, não é nada poderia ser mais distante da realidade do que isso, e esse é um dos temas recorrentes também dos meus artigos. Eu acho que a esquerda no Brasil, ela conseguiu, após muita propaganda, e talvez usando aí a nossa ditadura, que não teve nada de liberal, nem mesmo no campo econômico, foi mais um exemplo de dirigismo estatal. Basta mencionar que Geisel criou dezenas e dezenas de estatais, e o governo controlava muito a economia, né? Mas a esquerda conseguiu jogar a ditadura para uma associação automática com direita, leia-se liberalismo. E não é nada disso, mas com essa tática, de fato, houve um monopólio das virtudes no Brasil, pelo lado da esquerda. Então, os fins nobres, né, qual sejam, reduzir miséria, gerar mais prosperidade para todos e não para os mais ricos, né, tudo isso acabou sendo associado a bandeiras de esquerda. E não é nada disso. Nos países que adotaram essas receitas, mais socializantes, sempre prejudicaram, inclusive, os mais pobres. Países mais liberais foram os mais pobres daqueles que mais se beneficiaram. Quer dizer, o lucro não deve ser visto como uma coisa que só beneficia as classes ricas. Pelo contrário, é a busca pelo lucro num ambiente de livre mercado, com respeito às leis, que mais favorece as camadas de baixo. Então, lutar pelo liberalismo, usando esse termo num país como o Brasil, onde passou a ver lucro como coisa de elite oportunista, como quase um pecado, e que passou a ver esses fins nobres como monopólio de uma esquerda, né, isso passou a ser uma luta muito árdua. Então, eu tento, sim, resgatar esses valores, mostrando que o liberalismo é, de fato, aquele que está mais alinhado com muitos fins nobres que muita gente defende, mas não tem consciência de que o liberalismo é o melhor meio para tais fins. Então, o caminho que eu vejo para reduzir isso é esse caminho. É o caminho da luta das ideias, lançando livros, escrevendo artigos, fazendo palestras, mostrando o que é, de fato, o liberalismo, o que que o liberalismo entende, comporta e defende, e mostrando que no Brasil nossos males não têm nenhuma ligação com nenhum modelo próximo do liberalismo ou do neoliberalismo, né? Porque este passou mais distante do Brasil do que Plutão na Terra, né? Então, eu repito muito isso, né, nos meus artigos. O Brasil está muito distante do liberalismo e é por isso que nós temos tanta miséria, tanta injustiça, tanta arbitrariedade, tanta desigualdade. Basta mencionar que Brasília é o estado que maior renda per capita tem e produz basicamente aí leis esdrúxulas e muita corrupção, né? Então isso não tem nada de liberal. Então, para reforçar a mensagem é que, de fato, muito mais gente por aí, Brasil afora, é liberal sem saber, né? Porque depois de tanta lavagem cerebral, as pessoas passaram a ver liberalismo como uma coisa pecaminosa ou suja. Então, o meu livro é, inclusive, dedicado a todos esses liberais espalhados pelo Brasil, né? Eu estou tentando mostrar que nós somos mais do que se pensa, mas temos que fazer alguma coisa, porque a batalha no campo das ideias está sendo perdida e o Brasil está aí caminhando para uma direção perigosa, na minha opinião, em termos de liberdade individual. Então, é uma mensagem de que liberais do mundo, do Brasil todo, univos contra esse coletivismo intervencionista que está solapando aí nossas liberdades.
Os resultados do censo 2010 foram divulgados recentemente. e nós, do Instituto Millennium, ficamos curiosos em saber quais foram as mudanças em relação ao papel da mulher na sociedade apontadas pelo estudo. Bárbara Cobo, pesquisadora da Coordenação de População e Indicadores Sociais do IBGE, nos fala um pouco sobre o assunto.
No fundo é uma tendência, né, que a gente vem observando, de uma participação crescente das mulheres no mercado de trabalho, uma participação crescente das mulheres sendo declaradas como responsáveis, né, pelas suas famílias, pelos seus domicílios. Isso vem, a gente vem estudando, quer dizer, começou a estudar mais fortemente a partir do censo de 2000, mas desde 91 a gente já começa a apontar um pouco essa tendência, né? Na verdade, a década de 70 que teve grande pulo, né, no grande salto assim, de participação das mulheres no mercado de trabalho, isso aliado à queda da taxa de fecundidade, né? Hoje em dia as mulheres têm menos filhos do que antigamente, isso libera elas um pouco mais também do mercado de trabalho, isso tudo faz com que tenha havido uma significativa melhora, não obstante a gente ainda veja diferenciais significativos entre os rendimentos, por exemplo, os médios entre homens e mulheres.
Então, em relação à desigualdade entre os gêneros, como é que você vê essa evolução ao longo dos anos? Se diminuiu essa desigualdade e como que ela afeta a nossa sociedade?
Em média, eu acho que ela nem se alterou de forma muito substantiva, mas eu acredito que em alguns setores, né, econômicos, ela tem diminuído e outras ela se mantém de certa forma constante. É o que a gente tem que levar em consideração é a questão do número de horas trabalhadas, que muitas vezes o número médio de horas trabalhadas da mulher é menor do que o do homem. A própria questão das atividades, né, que as mulheres exercem, fundamentalmente na área de serviços, que costumam remunerar menos do que as áreas mais, por exemplo, engenharia, medicina, que tem uma preponderância maior do sexo masculino. Mas acho que é uma tendência, assim, que se a gente continuar observando as políticas de igualdade, né, entre os sexos, os incentivos no mercado de trabalho para que as mulheres cada vez mais, a questão das creches, se coloquem no mercado de trabalho, hoje as mulheres já são mais escolarizadas, então acho que a tendência é que essa desigualdade de rendimentos ela se reduza.
E em relação a outros países, a situação socioeconômica da mulher, existe alguma diferença? Ou você acredita que há muito que melhorar?
Eu acho que varia muito de país para país, assim, porque entra também a questão muito do contexto, né, sociocultural, da estrutura, da histórica, enfim, por onde aquela sociedade se forma. Nos países europeus, de uma forma geral, você vê mais igualdade, né, entre homens, entre os rendimentos de homens e mulheres, até porque você tem uma série de incentivos iguais, né, em termos de licença maternidade, licença paternidade, mercado de trabalho. As mulheres já são, de certa forma, mais escolarizadas, também já participam mais tempo do mercado de trabalho. Então, você tem, nos países europeus, uma desigualdade bem reduzida, né, entre homens e mulheres, coisa que você já, nos países latino-americanos, você já vê de forma mais acentuada, né? Então, tem uma influência forte aí da questão cultural e social.
E você acredita que alguma coisa pode ser feita no sentido de mudar isso, aproximar essa situação dos países mais desenvolvidos?
Eu acho que é meio um pouco do que eu já falei, né, em relação à questão dos incentivos, né, no mercado de trabalho, acho que tem a questão das creches, a liberação da mulher mais para o mercado de trabalho, a possibilidade dela ter com quem deixar, né, os seus filhos para poder participar de forma mais ativa do mercado de trabalho, a questão das creches, a questão dos incentivos iguais para homens e mulheres, assim, que homens tenham. Em alguns países europeus tem, às vezes, até o mesmo período, né, de licença maternidade e paternidade. Enfim, tem uma série de medidas, né, que os europeus já tomam que a gente poderia começar a pensar a tomar.
Está em discussão no Congresso Nacional uma proposta de reforma do Código de Processo Civil. O ponto principal é diminuir o número de recursos de que os advogados podem lançar mão, com o objetivo de acelerar a tramitação dos processos. Mas será que tais medidas de fato reduziriam a lentidão do judiciário? Conversamos com o especialista em direito, Juarez Dietrich, sobre o assunto.
Olha, primeiro de tudo, eu entendo que toda grande mudança ela tem resistência de parte daqueles que estão habituados a manipular com o estado de coisas que se habituou, por exemplo, ao Código de Processo Civil. Agora, As pessoas, os profissionais envolvidos nisso, sejam advogados, sejam juízes, sejam quem forem, não têm o ponto de vista, às vezes, da sociedade como um todo. O Código de Processo Civil, a única coisa que não pode com ele é ficar como está, porque ele é absolutamente retrógrado, burocrático, complicado, prolixo, e gera o quê? Uma situação de não produzir justiça. Essa é a grande verdade da lei. Agora, a par dessa outra grande verdade, que é a lei ser retrógrada, ser velha, ainda que seja de 73, mas ela já é velha, aí ela é conceitualmente velha, também é preciso ter um olho no juiz. Porque senão o juiz se transforma num ditador da lei nova. Mesmo que a lei seja moderna e nova, o juiz, num conceito de juiz, hoje, como está estabelecido culturalmente no Brasil, sem nenhum comprometimento com a eficiência, com um critério moderno de ver a demanda, o juiz se torna um ditador que não entende direito, por exemplo, na área do direito de empresa. Ele não vai entender, porque ele não entende, e vai se transformar num ditador, porque ele vai ter os meios da nova legislação que dá mais agilidade e poder ao juiz, pessoalmente. Então, uma coisa necessariamente é complementar da outra. O que você faz com o poder que é dado a você? Você vira um ditador, ou você tem sabedoria ao aplicar o poder? Então, realmente eu tenho uma preocupação com o juiz brasileiro, que o juiz brasileiro não está preparado para, por exemplo, ministrar justiça na área do direito de empresa. O Brasil não está orientado ao direito de empresa, a cabeça do judiciário está orientado à burocracia, ao reconhecimento de firma, à autenticação de fotocópia, a reclamação trabalhista e não ao empreendimento, que é o que o Brasil precisa. Há um tempo atrás, falava-se em choque de capitalismo, e é isso que precisa acontecer na área do judiciário. Precisamos orientar o Brasil à realidade da vida, que é o mercado, mudando a cabeça do juiz, respeitando a empresa, respeitando questões fundamentais para que o Brasil saia desse atoleiro da falta de liberdade econômica, da falta de que inclui o problema da burocracia, inclusive do judiciário, inclusive do código, velho ou novo. Então, o que não dá para acontecer, respondendo objetivamente, é ficar como está. É preciso fazer as mudanças. E eu acredito que uma das líderes dessa mudança, a doutora Tereza Celina Rudalvin, é uma pessoa totalmente alinhada com a realidade brasileira e eu confio muito plenamente que ela tenha feito um bom trabalho aí nessa alteração.
Então, na sua opinião, o código precisa, de fato, de mudanças. Mas o senhor conseguiria apontar assim, algumas mudanças principais, assim, mais urgentes?
Esses mesmos aspectos, por exemplo, do problema do agravo do instrumento, é uma coisa que é muito focada dentro das mudanças do agravo do instrumento. São recursos, são inconformismos que no curso de um processo ao longo da história recente, né, da lei processual, são recursos que retardam, por exemplo, por causa de uma decisão chamada interlocutória, ou sem nenhuma importância muito relevante, a parte se indispõe contra aquela mudança e retarda, por causa disso, com esse recurso da grava do instrumento, retarda o processo por 3 meses, então, dou um exemplo, que é o agravo do instrumento, que é um problema que retarda demais, a quantidade de recursos, de subterfúgios para retardar e não para produzir justiça. Então, é preciso ter alguma objetividade, sair daquela plenitude da grande democracia do processo que é permitir toda ampla defesa, mas ainda que essa ampla defesa signifique apenas retardar o andamento do processo.
E, na sua opinião, existe alguma coisa que a sociedade civil possa fazer no sentido de exigir essas mudanças, de acompanhar esse processo de reforma?
Não acho não. Eu acho que o povo não governa. Quem governa são os que foram eleitos para governar. Então, essa coisa de a sociedade civil pedir alguma coisa, eu até acho que as instituições organizadas da sociedade civil, do tipo OAB, do tipo, no caso mais da OAB, a própria Associação dos Magistrados, pode dar alguma contribuição, mas é preciso ter muito cuidado, porque são entidades, parodiando o livro Mexeram no Meu Queijo, são entidades que têm esse queijo do qual se alimentam há muito tempo. Então é preciso mexer neste queijo, e essas entidades nem sempre vão gostar dessas mexidas, mas são mexidas importantes. Então, ouvi-las, sim, mas quem tem que fazer as mudanças é quem tem a eleição, que é o legislativo, é a mudança necessária, ainda que doa para a OAB, ainda que doa para os magistrados, ainda que doa para algumas instituições brasileiras que, ao fim e ao cabo, não funcionam. Porque não se produz justiça. Mudanças é preciso que sejam feitas no Brasil, nem que seja para, no momento seguinte, serem revistas, mas não, o que não pode ser é ficar assim. Quero, finalmente, dizer que o Brasil precisa deixar de tentar conservar o que não serve. Sistema eleitoral, sistema econômico e o sistema processual. Não funciona. Nada disso funciona. Então é preciso mudar. Pior que está, não fica. Seja o que for essa mudança. Porque nenhuma mudança é para sempre. O Brasil não deveria, nenhuma sociedade organizada deveria ficar fazendo muitas mudanças desde que as coisas funcionem. Mas é preciso ter liberdade e desplante para mudar aquilo que não funciona. E muitas coisas não funcionam e é preciso mudá-las.
E assim encerramos o Millennium em Revista. Acesse o site do Instituto Millennium, imil.org.br. Lá você encontra artigos, entrevistas e informações sobre nossos eventos. Instituto Millennium. Os melhores fins são construídos a partir dos melhores princípios.